Maria de Sá, polveira, criada nas artes. Começaste pela dança, mas a atuação cedo surgiu como um sonho. Entretanto, vários prémios e papéis depois, chegas a 2025 com projetos debaixo do braço. Maria, queres nos guiar por este percurso?
Eu comecei no balé clássico, também porque cá na Póvoa não tinha... E no piano, na verdade. Mas porque não, também não sabia bem o que era o teatro, nem sabia bem como chegar a essa área ou o que se tinha interesse. O que eu comecei foi... No balé aos 4 e no piano também, e ao mesmo tempo em casa eu via imensos filmes, assim com a babysitter do meu irmão, porque eu não dormia à tarde. E então fiquei muito fascinada, foi na verdade com cinema, não era bem com representação, era só como é que eles faziam aquilo, e na altura os DVDs tinham os behind the scenes, as explosões, e ela via imensos filmes de ação e aquilo era bem fascinante para mim. E daí surgiu um certo interesse. Então eu gostava muito de ler, era mais histórias e cinema, mas nunca sabia bem o que é que isso podia ser, uma profissão, enfim, isso não era bem uma coisa que eu pensava. O balé, eu gostava imenso das minhas amigas e da academia que eu andava cá, mas nunca foi uma coisa de ser uma profissão, até porque a minha professora chamava-me o sargento do grupo, porque eu não sorria muito e não adorava a coisa de estar... Eu acho que eu não gostava muito da coisa de estar eu no palco, isso eu até não gostava tanto. Depois, pronto, comecei a fazer espetáculos e também tivemos algumas competições internacionais, até que uma amiga minha também fez casting para uma escola para a parte de dança no Reino Unido e na altura, existe a representação, mas lá está, não sabia bem o que é que isso implicava, o que é que era. Pronto, depois fiz a audição, que foi na segunda, fui a Londres conhecer a escola e depois fui fazer a audição com os meus pais. Normalmente é uma coisa que tu recebes uma carta em casa meses depois, eles disseram no dia, portanto a minha mãe também ficou um bocado sem coragem para dizer que não. Pronto, depois tive também alguns apoios, uma bolsa da escola, e então fui morar para o Colégio Interno de Artes, acho que tinha 15 quando fui para lá. E depois, quando passei para a faculdade, decidi fazer um ano zero, porque também, como eu faço anos em dezembro, nas faculdades de teatro em Londres recomenda-se já seres maior de idade, porque há toque, há coisas físicas. E na altura eu fiquei, lá está, voltou a coisa do... também para dizer que obviamente para esta audição eu tive um apoio de um professor em Gaia que me ajudou e etc. Mas fiquei com muita curiosidade de cinema, porque a escola abordava muito o teatro, que é a base obviamente de tudo. Então na altura em que fiz audições decidi ir para os Estados Unidos. Era a capital do cinema e não era só isso também, era, eu achava que a Europa ainda não era... Na altura eu não achava que Londres era tão diversificado, ou seja, eu não era londrina de cara e isso eu sentia que não havia assim um lugar para mim, enquanto que hoje em dia já acho que a Europa é muito mais diversificada e os papéis são muito mais abertos. E pronto, tinha muita curiosidade de LA e acabei por ir para uma escola lá também, fiz audição, também tive um apoio de lá e na altura fui aos 18. Sim, os meus pais nunca foram lá, portanto também não posso dizer que conhecem ou gostavam ou não sei o quê, mas foram muito, apoiaram-me imenso e deixaram-me ir quando me apeteceu. E pronto, depois lá foi espetacular, tive mesmo um apoio direto, assim, mesmo a perceber como é que é, porque Los Angeles tem uma maneira de trabalhar diferente, tipo, eles são muito práticos e querem que tu saibas mesmo o que é de cinema e quando entras lá com quem é que falas e o que é que fazes, não é só o acting, é também toda a indústria do que é a representação. E saberes de leis de entretenimento e como usar isso a teu, ou seja, também o que é que isso implica para ti, não é só ser ator e arte, mas como é que é isso indústria, que é uma coisa que Portugal não tem tanto. E eu ali percebi, não, isto é uma indústria, ou seja, faz dinheiro, é possível fazer muita coisa. Pronto, depois trabalhei lá um ano, depois na altura também fiquei um bocado na dúvida se ia ficar lá, se ia ficar cá, os vistos também são muito diferentes e também já estava a ter muito apoio há muito tempo e eu estava assim na dúvida que era a mulher mais fácil para mim, que sempre gostei também de ser independente e fazer as coisas à minha maneira. E na altura pensei, será que devia ir para a Europa experimentar? Será que vale a pena fazer um visto agora, a começar a carreira? Ou seja, vou fazer curtas-metragens independentes e vou estar com este visto, que é um visto que atores muito mais velhos fazem para coisas muito maiores, não é? E pronto, na altura... decidi, passado um ano e meio de já ter feito coisas lá, que não estava se calhar a compensar esse visto para o que eu queria fazer. Também um bocado, na verdade, sem noção, porque eu não sabia bem o que é que eu vinha encontrar em Portugal, porque como tinha saído aos 15, não, pensei, sim, é mais pequeno, mas não tinha bem noção de quão pequeno. Não, de todo. Pensava que era tipo Londres, mas um bocadinho menos. E depois, pronto, aí deparei-me, primeiro de tudo percebi que é muito mais centralizado em Lisboa, que não é de onde eu sou e não tinha qualquer ligação. Mas pronto, rapidamente também comecei a entender como é que funcionava e tive a sorte também e as oportunidades que me... Eu sempre fui uma pessoa tipo, ok, não dá por aqui, para onde é que eu posso ir? Não fico só assim parada à espera. E essa escola também é a lei, deu-me muitas bases de... O ator não pode esperar só que aconteça, também tem que ir fazer, tirar a luta, e os americanos são muito de, bora fazer uma coisa juntos, pode... Nunca se sabe o que é que pode dar. Acreditam muito que há aquela coisa de um dia desencontrado, ou vamos fazer todos juntos e depois se der, dá, se não der, não dá. Tem mesmo uma atitude muito proativa, que às vezes... Talvez por falta de recursos cá não é tão assim, não vou generalizar, mas não é uma coisa que seja igual a lá, não é? Também os recursos que têm é muito mais. E pronto, quando fui para Lisboa, um dos caminhos que me foi aberto, de certa forma, foi a minha agência de Londres, arranjou-me alguns castings para filmes internacionais gravados cá. E isso foi um bocado a minha porta de entrada aqui, não foi bem coisas portuguesas. E depois uma coisa leva à outra, que leva à outra. E eu também gostei muito de fazer, gosto muito de fazer produção e depois descobri mais tarde a escrita, mas como na escola tivemos estas valências, eu pensei, ok, não dá para fazer isto. Eu gosto de cinema num todo, portanto, porque é que eu não entro por outro caminho e depois talvez isso me possa levar a algum sítio? Não tanto com o endgame de ser, isso vai me dar outro trabalho, mas pelo menos vou conhecer outras pessoas. Eu precisava urgentemente conhecer pessoas cá. E isso realmente levou-me a conhecer muita gente fixe, que ainda hoje tipo, trabalho e que eram outros trabalhos e que eu também arranjei trabalho. Ou seja, deu aqui uma conexão de trocas muito engraçada e que ainda hoje dá frutos. E também me deu outras valências para não trabalhar só como atriz, que também descobri que gosto e que vale a pena fazer. Um bocado assim, uma coisa rápida, mas lenta de explicar.
E pegando um bocadinho por aí que estavas a dizer, que não queres ser só atriz, também queres experienciar outras valências do mundo do cinema. No ano passado, 2024, foi um grande ano a nível da tua carreira. Tens duas séries na RTP como protagonista.
Play, sim.
Desassossego, com um tema extremamente atual. E Prisma, que tem uma imagem única e uma abordagem pensada por ti mesma enquanto co-criadora e co-produtora.
Correto, é verdade. O Prisma, na verdade, nós começamos a criar esse projeto em 2019. Foi um ano para aí depois de eu ter voltado. Ainda estava cá e lá e também muito em Londres e depois deu-se o Brexit. Ou seja, eu estava muito confusa para onde é que eu ia exatamente em termos de cidade onde eu ia morar. Até porque eu conhecia mais pessoas em Londres onde eu tinha estudado, não é? Mas quando fui para Lisboa, deu conhecer tipo, uma atriz em específico, que é a Rita Reves, que ainda é a minha assim, parceira em self-tapes e em tudo. E na altura conhecia e depois conhecemos mais outros dois atores que fizeram parte e começámos a criar esta ideia, que começou por ser uma ideia de... até de curtas quase, e depois tipo, mas isto funcionava super bem como série, aquilo evoluiu e... E deu-se a série, o Prisma, que tentámos depois ver onde é que se enquadrava melhor e que conteúdos é que devíamos concorrer e etc. Dois dos criadores acabaram por realizar, todos escrevemos e depois cada um protagonizou um episódio, para além do Pedro Ossi, que também é protagonista do terceiro episódio, se não estou em erro. E pronto, descobri ali também uma coisa que eu gostava imenso de fazer e que na parte da escrita foi assim a aventura maior que eu tive na escrita. Descobri que adoro escrever em grupo, adoro colaborar na escrita. E produção também é uma coisa que me fascina imenso e que tenho muita curiosidade em saber mais. Para já se calhar em saber mais e em explorar mais e quem sabe um dia também em fazer mais.
Já no grande ecrã, mesmo a nível de cinema, mais recentemente participaste em Lovely Dark and Deep, um thriller disponível na Apple TV e no Prime Video, e também em Apreço, um drama que se situa nos anos 80 aqui em Portugal.
Certo.
Como foi a tua experiência?
Então, Lovely Dark and Deep foi um dos projetos que eu fiz... Na verdade, gravei um pouco depois de ter chegado cá e foi um casting aberto de uma casting director chamada Jo Monteiro, que é incrível, cá em Portugal. E na altura foi super fixe, porque vi uma coisa em inglês que era a língua que eu também me sentia melhor a representar, porque nunca tinha nem estudado nem feito nada em português, então era mesmo mais confortável para mim em inglês. Foi super fixe ter feito essa audição e ter logo ficado e ser um casting assim aberto. Porque quer dizer que tipo, muita gente fez e que estava na internet, não, é? não era tão privado assim. E foi gravado em Sintra e no Gerês, mas eu gravei em Sintra. E foi espetacular, tipo, toda a experiência. Lá está, eu acho que não me intimidam muito sets diferentes, porque na escola fui muito preparada, é com esta pessoa que falas, é com aquela, não foi só representação, é isto. E isso deu-me muitas valências até de me sentir mais confortável no set, e isso, este é o meu lugar, isto é o que eu faço, assim, prático. E eu gosto bastante da praticidade. E depois o Apreço, foi um filme muito mais independente, gravado em Braga, em 2023, E era um passion project do realizador, do João Oliveira e da Aida Silva, que era a produtora com ele, e que eu conheci, curiosamente, a fazer uma curta a ser anotadora, que foi uma coisa gira, tipo, conectámos logo, mas nunca sequer a saber que ele tinha um projeto mais tarde, ou conectámos e falámos muito de filmes e dos nossos sonhos de fazer mais coisas, e depois, quando surgiu a altura, o João contactou-me e disse, olha, eu gostava que lesses o meu guião, que desses a opinião. E lá está, até quando eu conheci nem foi num registro de atriz, portanto nunca, nem sequer pensei que ele ia olhar para mim como atriz, porque não era para isso que eu estava lá, e também gosto das coisas bem divididas, eu estou cá para esta coisa, quero que me vejam para esta coisa. Então foi muito fixe que depois, uns anos mais tarde, isso se desenvolveu sem fazermos um projeto todos juntos, e foi um projeto super bonito, e ficámos lá todos em Braga, e foi muito especial, ainda não saiu, mas espero que saia em breve.
Já a nível de prémios... Destaca-se recentemente de melhor atriz com o filme Alma, num Festival Brasileiro de Cinema Internacional, e em solo português, já antes, o de Jovem Revelação em 2021.
Ah, sim, Braga, sim. Sim, eu acho que são coisas giras para... são reconhecimentos que dão-nos assim mais força, não é? Tipo, eu acho que nunca podemos estar à espera de um reconhecimento desses, ainda por cima nas curtas-metragens. Há tanto festival e há tanta curta e nunca se sabe bem o que é que vai funcionar, nem o que é que as pessoas vão gostar, mas é muito fixe, muito reconfortante saber que, tipo, alguém gostou e que olharam para o teu trabalho e noutros países e que viram milhares de curtas e que foi aquela que gostaram. Ainda por cima eu recebi essa notícia no dia dos meus anos, portanto foi muito fixe.
E para o futuro?
Para o futuro, eu gravei um filme o ano passado em Budapeste, que foi também um casting, uma open call europeia na altura, e pronto, mandei o casting e fiquei na personagem principal, e foi uma ideia muito gira porque elas são um grupo de amigas e todas são de países diferentes, lá está outra vez a coisa da diversidade, e temos assim pessoas de muitos países, foi uma americana, uma canadiana, eu, duas britânicas, uma húngara, enfim, tem assim uma grande mistura, mas uma boa mistura. E ele conseguiu também trazer outros atores já com um nome mais consagrado, que foi fixe para termos esta mistura de idades e de ideias, e outra vez no terror, que também é uma coisa que tem vindo bastante ter comigo e eu gosto, como All of the Dark and Deep. E pronto, foi um filme que eu fui lá gravar e que foi uma experiência espetacular, e agora estou muito curiosa para ver o resultado final.
Que sairá quando esse filme?
É assim, a ideia é que seja este ano, mas eu não tenho uma data correta para quando exatamente vai ser, e sei lá. Pós-produção passa por tantas fases, sei que já foram a mercados com o filme e que tem tido uma boa recepção nos mercados para comprar, para depois eventualmente distribuir. Portanto, vamos ver o que é que acontece.
Ficamos à espera. Com uma vida profissional tão atarefada e tão preenchida, quando voltas à Póvoa, à família, aos amigos, é comum recarregar de energias?
Sim, opa, agora é um bocado menos do que de antes, mas é, sim, claro, minhas grandes amigas de infância, e um amigo meu disse-me isso no outro dia também, que foi, tu tens assim muitas amigas, assim, amigas que andam contigo de há muitos anos e que tu te dás muito bem, e não tens, sei lá, na nossa profissão é muito, este grupo é muito intenso, estamos a partilhar muita coisa, é muito vulnerável, mas depois cada um vai fazer outro trabalho, e não é porque não se gostam do outro, é porque não há tempo, e depois agora vais ficar imersida neste outro trabalho. E ele estava a dizer, mas tens assim pessoas que são muito constantes e que vêm, e muitas delas vêm da Póvoa e de ser de onde eu cresci, e amigas mesmo de quando eu tinha 5 anos e ali do desterro e sei lá, e da escola de dança. Muitas das minhas grandes amigas ainda são da escola de dança que eu andava cá, que agora estão em muitos países do mundo e que me dão teto muitas vezes quando eu tenho um casting e tenho que dizer, por favor, tenho que ir para aí, dá-me casa durante 2 dias, e grande a sorte minha que tenho muitas espalhadas para me fazerem isso, é muito fixe.
E pegando um bocadinho nisso, olhando para essa Maria pequeninha de 5, 6, 7 anos, que já pensava, se calhar não tanto na atuação ainda, mas já pensava em abrir asas e ir para este mundo, o que dirias também a outra Maria que esteja a ouvir isto?
Assim pequenina, calma, relaxa, mais devagar. Até a minha mãe antes de vir para aqui diz, fala devagar, porque eu tenho muita energia que eu preciso expelir, sempre tive. E estou bem a fazer muita coisa ao mesmo tempo, por isso é que eu também gosto de atriz e isto e aquilo. Preciso de, como não é digamos, uma profissão que te dê estabilidade, nem que sabes bem o que é que vais fazer. Por exemplo, se me disseres, para o mês que vem, não sei, mas amanhã posso ter confirmação de 4 castings que fiz a semana passada. Então é assim um bocado de loucura, eu preciso de algumas coisas para me dar... pelo menos foco, e digo, sim, vai a tudo como sempre foste, mete em todas as atividades, tens curiosidade, faz. Eu acho que é muito importante olhar, eu sempre olhei para a representação como uma profissão, não é uma coisa, não adoro quando alguém diz, ah, é um talento, isso parece uma coisa inatingível. Não se diz, um pianista tem talento, mas faz escalas. Às vezes quando a pessoa diz talento, parece uma coisa tipo, ou tens ou não tens, impossível de atingir. Não, eu acho que é como qualquer outra profissão. A pessoa, para ser boa no que faz, trabalha para essa coisa, estuda para essa coisa, tem curiosidade pelo menos em saber mais sobre essa coisa. Claro que a arte é uma coisa difícil, não é só... Vai tirar aquela licenciatura e check. Não, não é isso também que eu acredito, mas acho que pelo menos deve haver curiosidade em querer saber mais. E eu acho que qualquer criança que tenha essa vontade, que não se iluda com a ideia de... É câmaras ou é... Uma coisa que me chocou um bocado quando eu vim para cá é que parecia-me que não havia muita divisão entre modelo e ator, que não tem nada a ver. Claro que trabalham com a imagem, mas não é a mesma coisa, e fazia-me um bocado de confusão as agências terem as duas coisas. Claro que agora percebo que também é uma indústria muito pequenina e portanto tem que agregar muita coisa no mesmo, mas é uma coisa que lá fora é muito separada. Claro que também há modelos que são atores e atores que são modelos, não tem nada a ver com isso, mas às vezes há algumas pessoas que têm, miúdas mais novas têm uma ideia um bocadinho se calhar errada de sou uma coisa, sou a outra, e não, são coisas diferentes, as duas muito válidas, e que é preciso muito trabalho para ambas. E é mais isso, é tipo, se tens curiosidade, vai, procura, mete-me num curso, aprende línguas. Uma coisa que a minha mãe me obrigava imenso era tocar piano, que eu, na verdade, não gostava nada, e que hoje em dia valorizo. Quantas mais habilidades um ator tiver, mais rapidamente se reconecta com outra pessoa que não seja ela, não é? Línguas que fale, esportes que faça, mais versátil vai ser o corpo para outras coisas. Portanto, tudo que uma criança possa fazer, por mais que não pareça que é nada, pode ser uma coisa super vantajosa mais tarde. Coisas que eu realmente, tipo, como ao piano, que eu não via mesmo futuro naquilo, reconheço que é super fixe. Agora parecer-me um caso assim de que ela sabe tocar piano e eu sei, por exemplo, não é? Ou pelo menos tenho noções, já não toco há muito tempo, mas isso é fixe. E a dança, por exemplo, é uma coisa que dá muita disciplina. Eu tenho a disciplina da dança. Claro. E a postura, e que não está nada a acontecer agora. Mas, sei lá... Há certas regras que vêm com o desporto e com certas atividades físicas que fazem sentido para o ator saber mais, não é? Mas por aí, acho que era o que eu dizia, tipo, bora fazer todas as atividades que os teus pais te deixem fazer.
Muito bem. Obrigada, Maria.
Obrigada.